Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Ladies and gentlemen, Orson Welles.
This world was being watched closely by intelligences greater than man's.
Em 30 de outubro de 1938, o jovem radialista Orson Welles anunciava na rádio norte-americana CBS um ataque de marcianos ao planeta Terra.
Apesar de falsa, a Guerra dos Mundos causou pânico em milhares de pessoas e ficou marcada pela imensa repercussão nos Estados Unidos.
Mundialmente reconhecido por seu trabalho no rádio e no cinema, Orson Welles completaria 100 anos em abril deste ano.
O sucesso da transmissão traria fama instantânea a Welles, abrindo caminho para uma brilhante carreira.
A pesquisadora em História da Comunicação e professora da UFRJ, Maria Alva Barbosa, explica a importância do rádio como veículo de massa para a época.
Através de uma transmissão, ele conseguiu levar o pânico a toda uma cidade que achou que, de fato, aquilo estava acontecendo. Só essa ação mostra a importância do rádio como veículo de massa e mobilização, de tal forma que uma transmissão, que era, em princípio, fictícia, se transformasse na verdade absoluta.
Com a fama, Orson Welles se tornaria um alvo interessante para Hollywood. Muitas propostas foram feitas, mas ele se considerava um artista independente e rejeitou todas.
Mas as coisas em seu programa de rádio não iam bem. O Mercury Theatre on the Air passou a ser patrocinado pela companhia Campbell Soup e, em pouco tempo, deixou de ser uma produção independente.
Sem saída, o Welles decidiu assinar com a RKO Pictures e, em 1940, trocou Nova York por Los Angeles e o rádio pelo cinema.
Já em Hollywood, Orson Welles sentia dificuldades para emplacar alguma ideia. O contrato, apesar de conceder total liberdade artística, impunha limites de orçamento.
Foram duas tentativas frustradas até finalmente conseguir a aprovação da RKO. Cidadão Kane seria seu primeiro e mais importante filme, como diretor e ator.
Lançada em 1941, a obra misturava técnicas inovadoras no cinema e um tema controverso: a vida de um magnate americano, interpretado por Welles, e seu poder sobre a mídia.
As semelhanças com Randolph Hearst eram profundas demais. O magnata decidiu começar um boicote para tirar o filme de circulação e acabar com todas as cópias.
A RKO rejeitou as tentativas de Hearst e manteve Cidadão Kane em pré-exibição, na esperança de que o filme fizesse sucesso e dinheiro.
As técnicas inovadoras de Welles foram bem recebidas pela crítica, mas não tiveram boa avaliação do público geral. O resultado foram salas vazias e prejuízo para a RKO.
Diante dos resultados de bilheteria insatisfatórios de Cidadão Kane, Orson Welles teve o contrato renegociado, perdendo o controle sobre o corte final dos filmes.
Ainda no mesmo ano do lançamento de Cidadão Kane, Welles foi convidado para ajudar o governo dos Estados Unidos em uma política de aproximação com a América Latina. Orson Welles teria sua ação mais importante no Brasil, onde filmaria um grupo de jangadeiros para o seu filme It's All True, e também seria chamado para filmar o Carnaval Carioca de 1942.
It's All True, porém, nunca foi finalizado. Depois de uma série de cortes orçamentários por parte da produtora RKO Pictures e censura nas filmagens dos jangadeiros, o filme foi cancelado.
Para o pesquisador Paulo Aneto, o cancelamento do filme confirma o caráter marginal das obras de Welles.
Tem uma coisa muito interessante, não é um cineasta que tem cara de cineasta oficial, é um cara alternativo, apesar de ter feito sucesso, ele era alternativo, ele abriu um caminho para cineastas alternativos nos Estados Unidos, mas ele veio como representante de alguma coisa americana. Mas também até isso é interessante, porque ele veio e não deu certo. Então acho até que é interessante, porque até nisso, que seria, digamos assim, uma maneira de oficializar mais o Orson Welles, ele até nisso permaneceu um pouco marginal.
Após seu auge entre os anos 30 e 40, Orson Welles passou a ter muitas dificuldades. Para arrecadar fundos para seus filmes, manteve sua carreira aceitando papéis como ator em Hollywood e em produções europeias.
Welles faleceu aos 70 anos em 10 de outubro de 1985, na Califórnia. Apesar do final de carreira pouco expressivo e com inúmeras obras inacabadas, hoje é aclamado como um dos maiores radialistas e cineastas da história.
Apresentação: Gabriel Cassar e Natália Bezerra. Produção: Matheus Guedes, Paulo Batistella e Raquel Mandarino. Edição Sérgio Muniz. Coordenação geral Gabriel Colares.
Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.